mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Bem-vindo, amigo ouvinte do Prosa Rural. É muito bom ter sua companhia durante mais um programa. Oi, Yuka, tudo bem?
Tudo bem, Macau.
Então, vamos apresentar para o nosso público o tema da conversa de hoje?
Vamos lá. É inseminação em tempo fixo, uma técnica que ajuda a reduzir os custos de manejo do rebanho bovino.
Com a inseminação artificial em tempo fixo, você, criador, pode inseminar as vacas do seu rebanho de maneira mais fácil e gastando menos.
Essa técnica dispensa a observação do cio dos animais e reduz o intervalo entre partos, aumentando, portanto, o número de bezerros nascidos.
Trata-se de realizar a inseminação artificial no momento certo, adotando a indução sincronizada da ovulação das vacas, o que é feito aplicando-se hormônios nos animais.
Explicando de um jeito mais fácil, é o seguinte: indução da ovulação é provocar a produção de óvulos pelas vacas, ou seja, fazer com que elas fiquem prontas para gerar bezerros.
E fazendo a sincronização da ovulação em várias vacas com aplicação de hormônios, o produtor consegue inseminá-las ao mesmo tempo.
Assim, vários bezerros vão nascer na mesma época e, com isso, o manejo da fazenda ou do sítio fica mais fácil.
Você pode programar a inseminação artificial de um determinado número de vacas por dia ou por curral, por exemplo.
O custo inicial desse tipo de inseminação é compensado pelas vantagens que ele traz.
Em fazendas de gado de corte que já usam a inseminação artificial comum, estima-se que o produtor precisará investir mais de R$ 2.500 para cada 100 vacas na compra dos hormônios necessários para induzir a ovulação das vacas.
Em compensação, a técnica permite baixar custos e economizar em outros itens. Por exemplo, você vai poder reduzir o número de touros do seu rebanho.
No final da estação de monta, você pode ter um número de vacas prenhes entre 8% e 10% maior. Ou seja, você pode ter até 10 bezerros a mais por lote de 100 vacas.
Só esta vantagem já paga os custos de adotar a inseminação artificial em tempo fixo, hein?
No final das contas, você consegue reduzir o intervalo entre partos e aumentar o número de bezerros nascidos.
A técnica deve ser aplicada com a supervisão de médico veterinário, pois nem todas as situações permitem sua adoção.
Em alguns casos, os cuidados a serem adotados variam, como a condição de alimentação do rebanho e o estado de saúde das vacas, entre outros itens.
Também os resultados dependem de fatores como a raça, tempo desde o parto,
presença ou ausência do bezerro ao pé, idade, condição corporal e o número de crias de cada vaca.
E atenção, pessoal, a inseminação artificial em tempo fixo não pode ser usada em vacas que já estão prenhes e em vacas que pariram há menos de 60 dias.
Todas essas informações são da Embrapa Pecuária Sudeste, que fica em São Carlos, no estado de São Paulo.
E vamos ouvir mais detalhes com o médico veterinário Rui Machado, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste.
Quem faz a entrevista é Everton Scheffer, colaborador de jornalismo dessa unidade da Embrapa.
Um dedo de prosa.
Dr. Rui Machado, descreva como o criador insemina suas vacas usando esse tipo de técnica.
Existem vários tipos de tratamento para você aplicar a inseminação artificial em tempo fixo. Todos esses tratamentos envolvem o uso de hormônios. Então, o que acontece? É necessário acompanhamento técnico por um médico veterinário. Cada tratamento vai ter um custo específico, uns são um pouco mais caros, outros são um pouco mais baratos, e esses que são mais caros normalmente são os mais eficientes. Mas, repito, é necessário que um médico veterinário que acompanhe a propriedade possa dar toda a assistência técnica e orientação necessária à implantação da IATF.
E o pequeno produtor, aquele que tem poucas vacas, pode utilizar essa técnica?
Com certeza ele pode utilizar, muito embora a IATF é mais aplicada em grandes rebanhos de bovinos de corte. Por que isso ocorre? Porque os rebanhos de gado de corte é muito difícil fazer a observação do cio ou estro das vacas, né? O momento que ela está apta para ser inseminada. Então, nesses rebanhos, é interessante a IATF, porque você pode determinar um horário específico para fazer a inseminação artificial, de modo a não coincidir com outras práticas de manejo dentro da fazenda, como preparação de volumosos, manejo dos bezerros e até mesmo nas propriedades leiteiras com ordenha e outras tarefas cotidianas.
Doutor, o valor investido na técnica compensa economicamente para esse pequeno produtor?
Normalmente sim. Por que eu digo normalmente? Porque o preço dos hormônios utilizados, ele varia. Então é imperativo, é necessário que os criadores façam uma avaliação do custo e do benefício da técnica. Isso pode ser feito com o auxílio do técnico que está orientando a propriedade, do médico veterinário da região. Normalmente esses métodos mais eficientes, também os mais caros, também dão uma resposta melhor, ou seja, a fertilidade das vacas vai ser um pouco melhor do que os métodos mais baratos e, consequentemente, vai existir uma resposta melhor, mas também um pouquinho mais elevada em termos de investimento.
E existe um número mínimo de vacas para se usar a inseminação artificial em tempo fixo?
Não existe. Entretanto, é interessante que seja feita no maior número de vacas possível. Por que isso? Porque essa técnica, a IATF, ela é feita para facilitar o manejo. Então, quanto maior for o número de vacas que você estiver trabalhando, mais rápido você vai obter as prenheses das vacas e, consequentemente, o manejo vai ser facilitado. Então, é interessante que o maior número de vacas esteja envolvido a cada sessão, a cada ocasião que você vai utilizar a IATF.
E quais são as vantagens para o produtor?
Como eu já havia comentado, as vantagens são principalmente com relação ao manejo. Essa técnica não é modelada, não é feita para aumentar a taxa de fertilidade. Ela é feita para facilitar o manejo. Então você vai conseguir que muitas vacas sejam inseminadas ao mesmo tempo, muitas vacas vão ficar prenhes, vão ficar gestantes ao mesmo tempo, os bezerros vão nascer aproximadamente na mesma época, de tal modo que você vai ter sempre lotes homogêneos na fazenda, o que facilita muito o manejo. Você vai ter lotes de vacas para inseminar, em seguida lotes de vacas prenhes, em seguida lotes de vacas que vão parir, em seguida lotes de vacas com bezerro ao pé, o que facilita sobremaneira o manejo dos animais e a adequação de alimentação, cuidados sanitários, entre outros.
E para receber a inseminação artificial em tempo fixo, as vacas precisam ter determinadas condições de alimentação, de saúde, de manejo, de tempo da última aparição ou algum outro item?
Com certeza, esta é uma técnica que ela exige sejam tomadas muitas precauções antes de ser usada pelo criador. A primeira delas, ela precisa estar bem alimentada, de preferência ganhando peso antes de ser feita a IATF. Segundo, todas as vacinações devem estar em dia e não deve ser feito em vacas que pariram recentemente. Deve-se esperar pelo menos 60 dias após o parto para se utilizar. Do contrário, os resultados vão ser ruins, porque eu afirmo uma vez mais, não é uma técnica para se aumentar a fertilidade das vacas, é uma técnica de manejo. Outra coisa importante é ter certeza absoluta que as vacas não tenham sido cobertas por um touro antes ou já estejam prenhas de alguma inseminação anterior. Se isso ocorrer, a maioria dos tratamentos para a IATF, ela pode causar a perda dessa prenheza anterior. Então precisa-se, uma vez mais, de assistência técnica para efetuar esse tipo de manejo no rebanho.
Everton Rui, muito obrigada por trazerem tantas informações interessantes para os nossos ouvintes.
E agora a gente vai pedir licença para contar um causo da roça. Na verdade, é um conto do jornalista Tobias Ferraz, intitulado São Pedro Precisa Voltar.
Favas Contadas.
Pelas fazendas deste Brasil adentro, os finais de tarde geralmente nos presenteiam com conversas agradáveis, carregadas de informalidade e, em alguns casos, com uma boa dose de curiosidade. Não foi diferente naquela hora do tereré, numa beira de curral, numa fazenda de bandeirante no Mato Grosso do Sul. O tereré é um mate chimarrão tomado frio, costume de mato-grossenses e paraguaios. O mate fazia roda sob o comando do seu Juca, velho peão, já aposentado, e que há tempos havia passado as rédeas para o filho mais velho. Era meio de outubro, e por onde a gente olhava era capim seco para tudo quanto é lado. Como não poderia deixar de ser, alguém puxou o assunto para o lado da estiagem. Fazia mais de 5 meses que não se sentia cheiro de chuva. E falar do tempo é tema preferido do seu Juca. Conhecedor das mazelas do clima do Centro-Oeste, com a sabedoria de quem conduziu comitivas pelo Pantanal e Planalto por mais de 60 anos, a observação fez do seu Juca um climatologista prático. Prático no sentido mais radical da palavra. Seu Juca contou sobre as longas estiagens e as históricas enchentes do Pantanal, como a de 1966. De cuia em cuia, o tereré levou alguém a discursar sobre as atuais mudanças climáticas e as causas das grandes catástrofes contemporâneas. Outro contou que viu na televisão o urso polar ilhado num bloco de gelo, cercado por água em tudo que é lado por causa do derretimento do Polo Norte. O seu Juca escutava atento, absorvendo as informações novas. Foi quando o patrão, seu Djalma, começou a explicação sobre o fenômeno El Niño e suas consequências para o clima no mundo. O sol vermelho daquele fim de tarde parecia uma bola de fogo no horizonte e destacava mais ainda o dourado do braquiarão no pasto. Capim tão seco e esturricado que dava medo só de pensar numa fagulha de sol escapar do céu para aquele mundo de invernada virar carvão e cinza. Foi quando a guampa do tereré voltou para as mãos do velho peão e alguém aproveitou para pedir a opinião do seu Juca sobre os fenômenos climáticos e as forças que regem a natureza dessas coisas do tempo. Seu Juca foi categórico.
Sabe, quando São Pedro mandava era tudo certinho. Setembro para outubro vinha chuva, de março para abril começava o estio. Agora com esse tal de Elinho mandando uns tempos para cá ficou tudo bagunçado. Esse Elinho não sai da televisão, só falam nele. E a culpa é dele do tempo estar desse jeito que a gente não entende mais.
No alto da sua sabedoria, e tão radical quanto o dourado fisgado na rodada, sentenciou.
São Pedro precisa voltar.
Talvez na cabeça do seu Juca, o fenômeno El Niño faça parte de um outro universo. E ele achou de desancar o tal do Elinho para proteger sua devoção ao antigo São Pedro.
Muito bom esse caos, hein? O conto do Tobias Ferraz foi lido pela jornalista Kátia Marcicano com a colaboração do Hamilton Gontijo, ambos da Embrapa Informação Tecnológica. Obrigada aos dois.
Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um Prosa Rural. Anote aí os nossos telefones.
Para saber mais sobre inseminação artificial em tempo fixo, você pode ligar para a Embrapa Pecuária Sudeste. 16 é o DDD e o número é 34125663.
Então vamos repetir para você. O DDD é 16 e o número é 34115663. Mas você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural no seguinte telefone. 0800-646-1160. Você deve ligar de telefone fixo ou orelhão.
Se você gostou do programa de hoje e quer saber mais notícias sobre as tecnologias que ajudam a melhorar a vida no campo,
continue sintonizado no Prosa Rural e na sua emissora predileta.
A gente se encontra no próximo programa.
Tchau, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Jorge Rete. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sudeste. Apoio, Rádio UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo.
E este foi o último programa de 2010, pessoal. Mas o Prosa Rural volta em 2011 com muitas novidades. Para saber o que teremos no ano que vem, acompanhe o programa especial que será veiculado durante todo o mês de janeiro. Aqui na sua rádio favorita, boas festas e até 2011!